Algumas crianças molham a cama frequentemente durante a noite. Considerado normal para muitas pessoas, o xixi na cama, como é conhecido popularmente, pode ser consequência de um distúrbio, a enurese noturna. Para entender o que é exatamente essa doença, eu converso com Roberto Iglesias Lopes, médico assistente ligado à unidade de uropediatria da divisão de urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O que é a enurese noturna?
A enurese noturna, ela é uma micção que é involuntária, né, durante o sono em crianças sem anomalias congênitas ou adquiridas do sistema urinário do sistema nervoso, ou seja, crianças normais. E claro que numa idade na qual o controle esfincteriano habitualmente está presente, ou seja, as crianças têm um período que toda criança passa pelo toilet training, que seria a fase de desfralde, que geralmente acontece entre 2 a 5 anos. Nessas crianças é esperado ter a perda urinária. Quando elas ultrapassam essa fase, o esperado é que elas não percam mais urina. Quando elas perdem durante a noite, seria essa perda involuntária seria a enurese noturna.
E quais são as principais causas?
As principais causas são relacionadas principalmente à imaturidade neurológica, que podem levar a basicamente alteração da estabilidade vesical, então ter algumas contrações involuntárias que causam essa perda, a liberação de hormônios pelo hipotálamo, que é uma parte do cérebro, em particular a vasopressina, que é uma substância que ela aumenta normalmente à noite. E nessas crianças, a vasopressina ela é um hormônio antidiurético, ou seja, ela previne a diurese. Nessas crianças que têm enurese, podem ter a vasopressina um pouco mais baixa durante a noite, e aí isso acaba predispondo a essa micção involuntária. Isso também devido a um retardo do amadurecimento neurológico. E também uma outra possibilidade é um transtorno na capacidade da criança acordar em resposta a um estímulo com a bexiga cheia. Então, essas são as três principais mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela enurese que a gente sabe hoje em dia.
Qual é a faixa etária mais atingida pela doença?
O que a gente considera é que a partir dos 5 anos de idade, a maior parte das crianças já adquiriu esse controle cognitivo da micção. Mais ou menos, para você ter uma ideia, 5 a 10% das crianças com 7 anos apresentam enurese noturna. E aí, a partir dessa idade, mais ou menos a resolução espontânea de cerca de 15% ao ano. Os adolescentes com 15 anos, cerca de 1% têm enurese noturna. Então, de novo, isso daí está relacionado com a aquisição de maturidade neurológica. A esmagadora maioria dessas crianças vai melhorar espontaneamente ao longo da vida.
E qual é o tratamento?
Na verdade, o tratamento de primeira linha, que a gente fala, né, o tratamento inicial, seriam medidas comportamentais. Então, só para te explicar o que que é isso. Basicamente, o que a gente procura fazer é pedir para aumentar a ingestão hídrica, né, a ingestão de água durante o dia e limitar os líquidos após o jantar, isso para evitar os acidentes à noite. Outra coisa, durante o dia a gente pede para fazer micções diurnas regulares, no máximo a cada 3 horas, e antes de dormir a criança esvaziar a bexiga. Isoladamente, isso não é muito eficaz. Tem um sucesso aí de 20 a 30%, mas em algumas crianças funciona só fazer isso, que é uma coisa relativamente simples. Outras coisas que a gente orienta a família a fazer, isso, claro, depende de quantos pais também estão envolvidos no tratamento, é pedir para eles eventualmente acordarem a criança durante a noite para ir urinar, ou utilizar alguns alarmes noturnos. Isso é uma coisa interessante, que são dispositivos que eles são afixados no pijama da criança e eles emitem alarme sonoro quando ocorre a micção. Então isso faz acordar a criança, inibe esse estímulo de micção e com isso, mais ou menos na literatura, o sucesso é cerca de 80%. Ou seja, funciona na grande maioria das crianças e é um tratamento que não precisa tomar nenhuma medicação. O problema das medicações que a gente usa são os efeitos colaterais.
O especialista conta que o fator psicológico é muito importante. De acordo com ele, em muitos casos, a criança que sofre anorese é punida psicologicamente e até fisicamente pelos pais, que não sabem que se trata de um distúrbio. Além disso, dependendo da idade do paciente, pode ocorrer o bullying pelos colegas, através de apelidos maldosos, por exemplo. O especialista explica ainda a partir de quando um médico deve ser consultado.
Quando os pais devem procurar o médico, principalmente se isso causa qualquer tipo de impacto, vamos dizer assim, na qualidade de vida da criança. Então, cabe ao médico orientar que isso faz parte do desenvolvimento de uma parte da população, né, em torno de 5 a 10%, que isso se deve a uma imaturidade cerebral e isso, ao longo dos anos, tem uma altíssima chance de resolução espontânea. Nesse meio tempo, o médico vai lançar mão de principalmente medidas comportamentais ou o uso desses alarmes, deixando a medicação restrita para casos mais graves, para eventualmente períodos mais curtos, principalmente devido a efeitos colaterais dessas medicações, e essas medicações não atuam no problema de base, que seria a imaturidade cerebral, e sim nos efeitos indiretos, que seriam a contração inadequada da bexiga, esse hormônio que eu tinha mencionado, que às vezes ele tem níveis mais baixos nessas crianças. Então, basicamente, é um tratamento de controle até a gente esperar essa maturidade do centro de micção.
Agradeço a atenção de Roberto Iglesias Lopes, médico assistente ligado à unidade de uropediatria da divisão de urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. André Romani para a Rádio USP.